Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Tem, está a pensar ou vai comprar um carro elétrico? Está com dúvidas sobre o melhor local para o carregar? Na rua? Ou até tem condições para carregar em casa ou na garagem do prédio? Qual a melhor solução? É o que vamos ver neste episódio. Eu, Nuno Castilho Matos, faço as perguntas. O Paulo Passarinho vai responder.
Podcast Away.
Olá Paulo, com a crise energética, com a volatilidade de preços de energia, compensa para já ter um carro elétrico ou não?
Olá Nuno, bem, compensa ter um carro elétrico? Eu diria logo à partida que sim, descontando a parte do investimento inicial, portanto, porque essa parte neste momento, vamos dizer a verdade, no diferencial para um carro a combustão ainda não há uma vantagem no momento inicial, mas depois em tudo o resto são vantagens, logo a começar pela vantagem ecológica, mas também pela vantagem, como nós já vimos em outros podcasts, em termos daquilo que tu gastas no dia-a-dia e no curto médio prazo, porque os carros elétricos de facto têm essa vantagem. Agora, falando diretamente naquilo que respeita à crise energética, há de facto sempre esse receio, que é, nós estamos fartos de ouvir todas as semanas o sobe e desce dos combustíveis, começamos a imaginar daqui a 2, 3 anos as mesmas notícias de um sobe e desce da eletricidade, com prejuízo, claro, sempre nosso. Agora, mesmo assim, e tendo em conta que o preço da energia é verdade que pode flutuar, e se isso acontecer nós gastamos mais dinheiro, eu diria que a resposta que nós procuramos é que sim, eu acho que cada vez mais compensa ter um carro elétrico. Temos é que ter cuidado onde é que o carregamos.
Mas o custo da eletricidade é de facto aqui um problema e pode ser um entrave.
Sim, porque tu repara, para já o custo do quilowatt-hora varia em função de vários fatores, mas os principais é em função do teu fornecedor de energia, portanto logo a começar, independentemente de sermos de quem nos está a ouvir, ser um particular ou ser empresas, o fornecedor de energia faz toda a diferença para o preço do quilowatt-hora, também do tipo de contrato que tens, até o tipo de energia, hoje em dia o tipo de energia também pode ou não beneficiar naquilo que é o custo do quilowatt-hora, nomeadamente se tens energia verde, por exemplo, há neste momento vários fornecedores que têm pacotes associados e depois serviços associados que te baixam o preço do quilowatt-hora. E nomeadamente essa questão dos serviços adicionais até tem algum interesse, porque há vários operadores que jogam bastante com isso para te baixar o custo do quilowatt-hora. Se tu subscreveres um conjunto de outros serviços, baixa-te um cêntimo que seja, e um cêntimo é de facto algo importante e que pode baixar a tua conta.
Tens de estar atento também ao facto de, ao subscrever esse tipo de serviços, podes ter que ficar, entre aspas, agarrado a essa comercializadora durante 24 meses, um ano, depende do serviço que eles prestam.
Sim, e já agora acrescento outra coisa, que é, além de estares agarrado, se por um motivo qualquer precisas de alterar uma condição que não a de energia associada a esse contrato, vamos imaginar que nesse contrato tinhas já assistência em viagem, pode acontecer, ou assistência médica, vamos imaginar, se de repente precisas de alterar essa variável em concreto, não consegues fazer, porque tens o preço a quilowatt em função de um determinado contrato e eles não te vão deixar mexer, ou mexes com prejuízo. Cuidado.
Em termos de serviços, ou em termos daquilo que pode ser opcional, podemos, por exemplo, escolher a tarifa e qual é a tarifa que melhor se adapta àquilo que pretendemos. Há várias tarifas, não é, Paulo?
Sim, os comercializadores, de forma genérica, têm três tarifas: a tarifa simples, a bi-horária e a tri-horária, que têm, como o próprio nome acaba por dizer, tem a ver com aquilo que é o período em que tu utilizas, portanto, a energia. Mas a grande parte dos consumidores, eu acredito que ainda está na tarifa simples.
Explica melhor essa parte de simples, bi-horária e tri-horária, só para estarmos aqui todos no mesmo nível.
A tarifa simples, o preço do quilowatt-hora é sempre o mesmo, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Ou seja, na tarifa simples, aquilo que tu tiveres contratado com o teu fornecedor de energia, pagas sempre o mesmo, em termos de quilowatt-hora. Na bi-horária, o preço pode variar em função não apenas da hora, mas também da altura do ano. Porque, por exemplo, tu tens várias tarifas bi-horárias, e aqui é preciso fazer aqui um compasso, atenção com aquilo que nós estamos a dizer, funciona na grande maioria dos fornecedores de energia, mas não é igual em todos, e portanto convém verificar as condições específicas de cada um. Isto porquê? Porque uns varia apenas em função da hora, vamos imaginar, ou da função da altura do ano, se é verão, se é inverno. Noutros o cliente também pode escolher inclusive se quer um ciclo diário ou semanal. Isto é o mais comum, portanto tu queres um ciclo diário ou semanal. E depois aqui o segredo é tu saber gerir o consumo nas horas de vazio, que é o mais barato. Nem alguns operadores, inclusive, tu consegues, vamos imaginar, definir que as horas de vazio são, por exemplo, da meia-noite às 7 da manhã, mas é verdade que existem outros que conseguem alterar este tipo de horas, e portanto é preciso ter algum cuidado o que é que se chama com horas de vazio, mas na verdade é o mais barato, o período mais barato. Tens também o trilho horário, não é muito utilizado pelo cliente final ou por aquilo que são normalmente o consumidor, eu diria, de casa, mas grande parte das empresas utilizam bastante a trilho horária. Porquê? Porque tu consegues fazer aqui três tipos de tarifas, três ciclos diferentes, nomeadamente a de ponta, a de cheia e de vazio, que basicamente a diferença é qual é os picos de energia que tu estimas ter. E portanto as fornecedoras de energia, por exemplo, aqui podem te dizer, uma vez mais, que imagina, da meia-noite às 7 tens um determinado valor quilowatt-hora, das 7 às 6 da tarde tens outro, e das 6 da tarde à meia-noite, por exemplo, e atenção que é apenas um exemplo, podes ter outros. E portanto esta tarifa é vantajosa para as empresas, também porque quando precisam, vamos imaginar, de carregar os carros da empresa todos ao fim do dia, não levam com o preço ao quilowatt que teria, imagina, consequências bastante drásticas se o preço fosse o mesmo que é durante o dia de funcionamento da empresa. E portanto podem jogar também aqui com os horários de funcionamento da empresa, de modo a que o quilowatt-hora seja de facto mais barato e consegues carregar o carro mais barato fora da hora de período laboral da empresa.
Há aqui uma nota importante também, que é o facto de aquilo que tu escolheres agora, se queres ficar com a tarifa simples, bi-horária ou tri-horária, só poderás alterar daqui a um ano.
Verdade.
É mais barato estar no mercado livre ou no regulado? Há diferenças em relação a isso?
Sim, nós ao longo de particularmente deste ano ouvimos falar bastante sobre isso, por causa das diferenças de preço entre o mercado livre e o mercado regulado, se é ou não é vantajoso, quem são os operadores. Há de facto operadores, até há operadores que estão nos dois mercados, mas a grande diferença é que os preços no mercado livre não são fixos aqui em Portugal, o que significa que se a energia subir, a tua fatura sobe, ponto final. No mercado regulado, o preço do quilowatt-hora é fixo, normalmente até pode ser mais acima daquilo que tu consegues no imediato no mercado livre. No entanto, é um valor que é revisto anualmente pela ERSE, pela Entidade Reguladora de Serviços Energéticos, portanto, na verdade, revisto anualmente pelo Estado. Dito isto, convém cada pessoa ver em seu caso e ver bem o seu consumo, se vale ou não a pena passar ou estar no mercado livre ou no mercado regulado.
Sendo que hoje em dia tu podes alterar a qualquer altura. Portanto, se não colocares esses tais serviços que falámos inicialmente e que te podem prender de alguma forma àquela marca, se optares por ser um simples cliente, entre aspas, podes alterar a qualquer altura, não é? Portanto, não há, já não há essa fidelização. Portanto, podes andar de alguma forma dentro do mercado livre a passear, entre aspas, entre as várias marcas, e também se no mercado livre preferires optar por tarifa regulada, também há quem tenha essa solução.
Sim, aliás, da mesma forma que no dia-a-dia, por exemplo, num veículo de combustão, vamos imaginar, tu procuras a melhor marca para uhum. abasteceres o carro, seja em função do rendimento uhum. ou seja em função do preço, não é? Depois tu tomas a decisão. Aqui neste momento isso já é também de certa forma possível. Tu podes, imagina, testar durante um mês ou dois, se quiseres, no mercado regulado, e depois podes voltar atrás, que ele permite, não tem problema.
Esta é, de alguma forma, uma explicação geral que é importante fazer antes de irmos um bocadinho mais a fundo nesta matéria de o carregar em casa ou carregar na rua. Mas como é que eu sei exatamente, ou como é que eu posso fazer as contas para saber quanto é que vou gastar em cada local onde possa vir a carregar o carro elétrico? Por exemplo, em casa. Quando eu digo em casa, não é a pessoa entrar com o carro dentro de casa, mas se tiver o garador, portanto, o local para poder deixar o carro, ou a garagem, por exemplo, que contas é que eu devo fazer para saber quanto é que eu posso ter que gastar para carregar um automóvel?
Eu acrescento ao que tu estás a dizer também o condomínio, aqui vamos fazer também aqui este compasso para dizer que atenção que as regras no condomínio, depois em termos de preço de quilowatt-hora, serão obviamente aquelas que forem contratadas pelo condomínio de forma genérica. Cuidado com isso. Portanto, se o condomínio tiver um determinado tipo de contrato, a partir do momento em que tomamos a decisão de colocar 10 carregadores para carros elétricos lá em baixo, tomem nota no que eu vou dizer, é o contrato que vocês tiverem em termos de condomínio com o fornecedor. Se quiserem um diferente, têm que negociar nessa altura. Caso contrário, o custo do quilowatt-hora é bastante superior àquilo que estão provavelmente habituados ou daquilo que vão ouvir daqui para a frente. É importante dizer isto porque às vezes as pessoas podem imaginar: ok, eu tenho uma garagem, vou comprar uma wallbox e vou começar a fazer carregamentos em casa. Sim, mas cuidado, se for no condomínio, convém que todos tenham presente qual é o custo de quilowatt-hora que vão pagar, ok? Dito isto, para sabermos o custo, lá está. O mais fácil é multiplicares o preço do quilowatt-hora pelo consumo, da mesma forma que mais ou menos fazemos a média quando nós temos um carro a combustão e queremos saber quanto é que gastamos de gasolina, quanto é que estamos a gastar, exatamente ao cêntimo, fazemos ali a conta, ok, a média é 6,7, o consumo é 1,42 e tal, pronto, fazemos aqui estas médias. No caso dos carros elétricos, no caso do carregamento elétrico, é o preço do quilowatt-hora pelo consumo e, na verdade, pelo consumo que a tua wallbox ou a tomada fizer. No caso das wallboxes, há algumas que até te facilitam e têm essa informação. Tu podes ter um conjunto, por exemplo, de apps, inclusive, algumas têm apps associadas. Os próprios carros, grande parte deles, eu não arrisco-me a dizer que praticamente todos, tu consegues saber, aliás, todos os que eu conheço, tu consegues saber exatamente quantos quilowatts é que, de facto, fizeste de consumo e, portanto, é só fazeres a conta em função do teu quilowatt-hora para saberes exatamente quanto é que estás a gastar, o custo em casa. Ora, para simplificar um pouco mais, nós fomos consultar alguns dos valores praticados e aquilo que podemos adiantar é: tu em casa consegues ter preços da ordem dos 20 cêntimos por quilowatt-hora se for uma tarifa simples. De notar que isto é um preço médio e, portanto, é provável que haja pessoas que em tarifa simples possam ter melhor do que estes 20 cêntimos por quilowatt-hora, não acredito que seja muito melhor, e que cerca de 14 cêntimos em tarifa bi-horária. Portanto, isto, o preço do quilowatt-hora em média.
Atenção aqui já com os impostos, provavelmente.
Sim,
não é?
Sim. Pronto. Este preço final, portanto, porque vamos aqui falar...
Sempre... Não é estranho, se for à sua fatura e vir, de facto, um preço mais baixo do que os 20 cêntimos que o Paulo está a falar, porque estamos aqui a referir-nos que depois disso tem que olhar para o resto da fatura, onde tem todos os impostos em cima daquele valor.
E olha, e muito bem, ainda bem que falas nisso, até por outra questão, porque tu repara, nem todas as pessoas têm o mesmo tipo de potência contratada em casa, e logo em função disso há pessoas só
diária,
pelo
não é?
Facto da potência do próprio, portanto, do próprio contrato, logo à partida têm um valor superior para pagar, independentemente de chegarmos ao quilowatt. E portanto convém pôr esse dinheiro também nesta conta que nós acabámos de fazer. De qualquer forma, e também é importante dizer, neste momento com pacotes de energia verde, e há várias fornecedores de energia que têm mix de energia verde, até têm a possibilidade de a pessoa ter o wallbox em casa, em que carregas a uma determinada hora com energia verde e tens a certeza que é energia verde, e inclusive depois tens um cartão da própria operadora em que podes ter um preço melhor se fores de facto carregar na rua. Mas o que é que eu quero dizer com isto? É que tu podes descer estes valores a cerca de 7 cêntimos em tarifa bi-horária, e 7 cêntimos quilowatt-hora, como tu dizes muito bem, já com impostos, é de facto um valor muito bom. Para termos uma ideia, um veículo de gama média elétrico consome cerca de 17 kWh em média, são mais ou menos, há uns que fazem um bocadinho melhor, mas depois, à medida que vais subindo no patamar, há uns que fazem claramente pior, o que significa que nós iríamos precisar, em média, uma vez mais, fazendo aqui uma conta rápida, entre 2,30 euros a 3,5 euros, com a tarifa que estamos a falar, para carregar até 100 km. Ou seja, entre 23 a 35 euros, portanto, para fazeres 1000 km. Convém dizer isto desta forma, porque 1000 km num carro elétrico, tu precisares apenas de 23 euros. Não há qualquer carro a combustão que consiga fazer estes valores.
Sim, e podemos fazer essa conta também já rápida. Tu, para 100 km, um carro que faça uma média de 5 litros aos 100, não é? Ao preço que está hoje, e mesmo arredondando para baixo, mesmo que seja a 1,5, assim na loucura,
diz-me a bomba, diz-me
a bomba. Não, não conheço nenhuma, não lamento, mas não conheço nenhuma. Não conheço nenhuma nesta altura, em novembro, porque certamente lá chegarei. Não, estou a brincar, porque dificilmente voltamos tão depressa a esse tipo de valores, mas mesmo que seja a 1,5€. Vai dar muito mais do que estes 2,30€ e 3,50€, como estás aqui a referir no caso de carregamento de um carro elétrico, de facto.
Ainda te vou ajudar mais nas contas, porque um condutor que faça em média 50 km por dia com um carro elétrico, e estamos a falar de uma quilometragem anual média a rondar os 18 mil, que até já estou aqui a colocar bastante acima daquilo que é uma média da maioria dos condutores que utilizam o carro em cidadino. mas para carregares e que carregues o carro, consigas carregá-lo, por exemplo, num período em tarifa bi-horária, portanto a tal tarifa noturna bi-horária, tu podes ter um gasto médio de cerca de apenas 50 euros por mês. E aquilo que eu acabei de dizer, provavelmente tu repara, no mesmo exemplo que nós podíamos aqui pensar, se formos buscar qualquer carro de combustão, estes 50 euros não chegam para o primeiro depósito que nós estamos de conversa. Uhum. Portanto, eu estou a falar por mês, ok? Isto é uma conta relativamente simples de fazer. Testem, façam uma simulação com as vossas próprias faturas, quem nos estiver a ouvir, e vai chegar rapidamente à conclusão que se calhar até arranjam valores melhores do que nós aqui estamos a falar.
Porque há marcas que comercializam energia e que têm produtos adaptados a quem tem que carregar um automóvel em casa, não é?
Sim, os fornecedores, grande parte deles, ou pelo menos os mais importantes, têm essa facilidade, portanto, de fazeres um pacote combinado, em que inclusive tens um cartão, tens uma aplicação hoje em dia, e que mesmo quando vais para a rua tens uma tarifa melhor. Obviamente que depois há um outro problema, que nós aqui já vamos falar de seguida, porque acontece quando chegas à rua, que não tens em casa, mas pelo menos em termos de preço de quilowatt, aí sim é mais vantajoso.
Então vamos já para a rua. Conta-me lá, na rua já vimos as contas em casa e eu acho que foi explícito o suficiente para se perceber que numa comparação básica com a combustão percebemos claramente que há aqui uma enorme vantagem, mas na rua?
Na rua, bem, primeiro temos que falar de impostos e temos que falar de taxas. Há pouco tempo, nós estamos a gravar isto no meio de novembro, e há relativamente pouco tempo, há cerca de um ano mais ou menos, o governo colocou nas faturas dos combustíveis, da gasolina e do gasóleo, um descritivo de impostos. Ninguém olha, mas está lá embaixo, ou quase ninguém olha. Eu diria que se calhar convinha irmos olhando, mas está lá um descritivo de impostos em que nós podemos ver as várias componentes de impostos que estão ali dentro. No caso dos carros elétricos, também acontece isso. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que ter a certeza, ou melhor, que nós temos que ter contratado, é aquilo que se chama um contrato válido com o SEM, que é um comercializador de eletricidade para a mobilidade elétrica, e um cartão ou uma app associada. O que é que isto significa? Tu, para poderes carregar um carro na rua, tens de ter um contrato que te permite, portanto, utilizar os serviços destes comercializadores de eletricidade. Ou seja, são os donos, por assim dizer, daquela energia que tu vais utilizar de cada vez que fores a um posto.
E onde é que eu faço esse contrato?
Tu podes fazer online, podes fazer diretamente com cada um dos comercializadores, ou podes, por exemplo, no caso em que nós estamos aqui a falar, até se fizeres um contrato logo diretamente com um fornecedor em casa, normalmente é-te oferecido, agora coloco aqui com duas aspas, este contrato. Portanto, é um contrato que tu podes fazer, mas tens que o fazer. Tu, por exemplo, tens de descarregar, inclusive, uma app. Nós já falámos aqui disso em outros podcasts. Podes descarregar uma app que te permite, portanto, fazer este acesso. Portanto, isto é aquilo que te permite poderes ter a energia. Portanto, na verdade, para poderes utilizar os postos. Depois, isto porquê? Porque depois, independentemente do posto que tu vais, ou seja, agora vamos aqui utilizar mais uma expressão que é o OPC, que é o operador do próprio posto, independentemente dele, tu podes ter acesso a... O que é que isto significa? Tu, neste momento, para simplificar, se fores tipo, imagina, sais de carro, um carro a combustão, pesa uma bomba da gasolina, tu pagas apenas àquela entidade que ali está à tua frente o consumo de gasolina, ponto final parágrafo, e pagas os impostos ao Estado. Num carro elétrico, tu pagas o acesso, vamos imaginar aqui, em tom de brincadeira, pagas o acesso dentro do espaço onde está o carregador, para teres acesso à energia que lá está, e pagas a utilização do posto. Portanto, tens esses dois pagamentos que é preciso fazer.
Isto deu-me aqui um nó na cabeça. Porque a somar isto tudo, de certeza que vem impostos, não é?
Olha, para ser mais simples, tu repara, tu quando entras dentro do... Quando tu vais carregar um carro elétrico, o que é que tu tens que te preocupar? O custo por energia consumida, isto são os três, eu diria, fator-chave para te preocupares e, portanto, para simplificar. O custo por energia consumida, que é o euro por quilowatt-hora, portanto, vai-te aparecer na fatura. O custo por unidade de tempo, que é o euro por minuto, portanto, a unidade de tempo em que tu estás ali a carregar. E o custo por sessão de carregamento, ou seja, pelo número de vezes que estás a utilizar essa sessão. Portanto, isto é o que tu pagas para cada um destes serviços que eu acabei de dizer, para o SME e para o OPC. Portanto, vais pagar para cada um deles este custo que eu acabei de dizer. E sim, eu gostava de terminar por aqui, mas como dizes bem, tens o imposto especial de energia elétrica, que é uma variável em função deste consumo, lá está, e depois o IVA, quando aplicável, porque se lá está, se fores uma empresa, poderás recuperar o IVA, se fores um particular, pagas o IVA. Aliás, no caso das empresas, também o pagas naquele instante, mas poderás recuperar. E, portanto, sim, para além de, do acesso, tens estes impostos.
Então deixa-me aqui colocar uma questão. Mais uma questão, neste caso. Se tu fizesses um orçamento do Estado em que tivesses que dar ou praticar políticas ambientais e que pudessem de alguma forma favorecer esta mobilidade elétrica, tu mexias ou não nestes componentes?
Eu copiava o que os outros países europeus fazem.
Que é o quê?
Não tem nada disto.
Ok.
E portanto, não tem desta forma. Obviamente tem sempre o acesso ao posto e tens que, portanto, aí sim, tu para pagares em Espanha, em França, onde for, tens que ter uma aplicação, por exemplo, que é o mais fácil. Também podes ter um cartão em alguns operadores, mas podes utilizar uma aplicação em todo o lado e, portanto, consegues rapidamente até selecionar se queres na marca A ou B e, portanto, para fazeres essa transição. Mas em Portugal não. Em Portugal nós temos muitas taxas e taxinhas associadas, na verdade, a este carregamento elétrico. Portanto, respondendo à tua questão, acabava muito honestamente com isto e encontrava aqui uma solução, até bem da democratização e do aumento da presença de carregadores. Nós temos uma boa taxa de penetração de carregadores, mas precisamos muito mais se queremos continuar a apostar em mobilidade elétrica. E portanto, respondendo, sem fugir à tua questão, sim, tínhamos que alterar aqui estas taxas e taxinhas, não só da parte dos operadores, mas atenção, na parte do Estado, sei lá, eventualmente ponderar não cobrar IVA, estou aqui a inventar um bocadinho, não sei, ou não cobrar qualquer espécie de imposto que permita numa fase que as pessoas de facto adiram com mais facilidade. Porque tu repara, qual é aqui, tu brincaste um pouco com o nó na cabeça, e acredito que sim, vai haver pessoas que vão andar para trás um bocadinho do podcast até para ouvirem esta explicação. Mas tu repara, hoje em dia, tu se fores utilizar um carro de combustão, não é, como sempre fizemos ao longo de muitos anos, e as gerações mais antigas então ainda mais vão se lembrar do que eu vou dizer, só tens uma preocupação, é teres dinheiro na mão para parar, seja onde for, em qualquer parte do mundo, e ajustares o carro e seguires. Um carro elétrico não te permite fazer isso que eu acabei de dizer. Tens de ter a preocupação de teres um contrato que te ligue, por exemplo, em Portugal, que te permita carregar o carro na rua. Logo aí, o que eu acabei de dizer, e como tu me perguntaste muito bem, obriga a que a pessoa vá pelo menos fazer mais um contrato. Não é tão imediato como sair com o carro do stand e imediatamente atestá-lo na primeira bomba que encontra.
Não é, e eu acho que há aqui muita coisa, de facto, a trabalhar, porque se tu hoje em dia, e felizmente vais andar transportes públicos, por exemplo, e felizmente nessa parte já houve várias alterações, nomeadamente no comprar um bilhete, já não tens que, em alguns transportes públicos já não tens que comprar o cartão para o carregar, utilizas o teu cartão multibanco diretamente e compras. Estou-me a lembrar do metro de Lisboa, por exemplo, que, em que tu passas logo o teu cartão e há uma leitura rápida e não tens que ir para uma caixa comprar um cartão de viagem, um ticket de viagem. Esta é uma das questões que poderiam resolver e facilitar muito mais nesta matéria, até para ajudar nesta transição que é tão necessária para os nossos filhos poderem ter futuro.
E se calhar até mais imediato, de efeitos mais imediatos junto do consumidor, do que propriamente dar incentivo à aquisição do carro elétrico. Tu repara, neste momento carregar um carro na rua é um entrave, ou pode se tornar um entrave, não é um entrave, mas pode se tornar um entrave à aceitação do carro elétrico, porque uma pessoa que chega agora ao mercado e que adquira um carro elétrico tem todo este procedimento, como é óbvio que em poucos segundos está tratado e começa a resolver. No entanto, não deixa de ser algo que obriga, inclusive, a estares a pensar constantemente. Vais utilizar o operador A, o operador B, onde é que é mais barato neste momento o preço à hora. Portanto, na verdade, tu fazes isso com as bombas de gasolina, sim, mas de uma forma bastante evidente, porque tu passas na estrada, olhas para os tótems onde está o valor do combustível e tomas a decisão. Ora, num carro elétrico, a não ser que tu de facto utilizes apps, e é isso que deves fazer, vamos dizê-lo com alguma frontalidade, para de facto estás atento às condições e onde é que de facto paras, arriscas-te, nomeadamente se, por exemplo, colocares o carro num carregador rápido em vez de colocares um carregador mais adequado ao teu carro, a pagares muito mais do que aquilo que deverias pagar ou que poderias pagar. E portanto, pode ser um entrave se isto não for mudado, sim.
Estamos na rua. Ainda não nos ajudaste a fazer as contas. Quanto é que poderá custar carregar na rua?
Ora bem, então é assim. Se tu, nós falámos agora mesmo de carregador rápido, e já agora vamos começar justamente por aí. Porquê? Se carregares o carro num posto que tenha potência inferior a 22 kWh, tu podes pagar menos do que se carregares num rápido.
Esses são os normais?
Sim, os normais. Assim? Tens desde os mais antigos, se é que se pode dizer dessa forma, de 7.4 kWh, e depois tens os até aos 22 kWh. Depois tens os rápidos, que é os de 50 kWh para cima. Tens super rápidos hoje em dia, e na Europa já encontras coisas com 300 e até mais, e 480 kWh. Mas a verdade é que se não precisas, toma nota. Ou não podes, no teu carro, cuidado. Nós já falamos disso noutros podcasts, mas para termos aqui uma ideia muito rápida, porque estamos a falar essencialmente de custos, nós, à boleia do Eurostat, fomos verificar e, portanto, podemos dizer que o custo médio de carregares um carro elétrico na rua à potência normal, nomeadamente potência normal AC, é de 43 cêntimos por kWh. Este é o valor de referência, como tu agora me poderás dizer, epá, 43 cêntimos, nós começámos por falar em casa de valores bastante mais simpáticos. Ou então, se fores num posto rápido, portanto, de um posto DC, podes ir até aos 79 cêntimos por kWh. Cuidado com duas coisas. Uma, tu repara, aqui a decisão se colocas o carro num carregador rápido ou num carregador normal, como é óbvio, tem a ver com a tua vida, com as tuas necessidades, aquilo que precisas de fazer, se queres carregar rápido ou não, se precisas de apenas dar ali um aconchego, por assim dizer, para os próximos 100 km ou não, e podes assumir que assim vais fazer e pagas mais. No entanto, também é preciso dizer, e nós já falámos disso no outro podcast, que nem todos os carros carregam à mesma velocidade, e portanto é preciso ter algum cuidado, porque às tantas estás a colocar um carro que, de facto, independentemente do posto permitir carregar a 300 km/h, ele não vai aproveitar, e portanto vais estar a pagar esse tempo à mesma que demoras, mas o posto custa-te muito mais dinheiro, ok? E portanto é preciso ter aqui algum cuidado.
Nestas contas, percebemos claramente que estamos a falar do dobro daquilo que se fosse um carregamento em casa, não é? Porque o exemplo que tu deste de carregamento em casa, estávamos a falar de 20 cêntimos por kilowatt, e se fosse bi-horário, poderia ser menos. Esses números que tu acabaste de dar são números que vão parar ao dobro. Ainda assim, compensa em relação à combustão? A gasóleo e a gasolina?
Olha, eu vou-te dizer, o custo de carregar um carro elétrico consuma os tais 17 kWh, pode ser em média 3 a 9 euros mais barato do que em casa, para os mesmos 100 km. Atenção, quando eu falei em 9 euros, se tu pensares para os 100 km, aqui perigosamente se aproxima daquilo
está,
que tu consegues,
taca-taco, não é?
Consegues com alguns bons carros, com alguma eficiência, nomeadamente até com tecnologia já eletrificada, mas ainda com motor de combustão, e portanto te aproximas, não os 3 euros, como é óbvio, dificilmente, mas os 9. Agora, tu repara, eu estou a dizer em função daquilo que é em casa, ou seja, mais barato do que em casa, porque neste momento em casa é claramente mais barato do que na rua. Aliás, tu repara, se for uma média por 100 km de 9 euros, estamos aqui a falar de um valor bastante elevado para fazer os 1000 km, e depois podíamos continuar a fazer esses múltiplos. E isto já estamos aqui a incluir nestas médias carregadores rápidos públicos, por exemplo, os tais que eu estou a dizer que são mais caros também em média. Por isso, respondendo às duas questões, primeira, em casa, sempre, se possível, ou numa wallbox que tenha associado um contrato, portanto, vantajoso, portanto, é preciso dizê-lo. Segundo, sim, carro elétrico sempre, porque se tu conseguires ter em casa, ou se conseguires na rua gerir as contas, continua a ser mais barato ao quilómetro do que um carro a combustão. E depois, claro, temos aqui a questão do ambiente, onde, como é óbvio, em circulação e não em produção, um carro elétrico é mais ecológico do que qualquer carro a combustão. Isso não há a mínima dúvida, são factos. Em produção, eu diria que ambos têm problemas, e portanto não vamos aqui estar a digrimir qual dos dois é que de facto tem custa mais a fazer, ou tem mais, emite mais CO2 a fazer. Mas em circulação, um carro elétrico emite zero CO2 e um carro a combustão emite aquilo que for, e portanto temos essa questão. Por isso, sim, o veículo elétrico tem vantagens.
Podcast Away. Contas feitas, a resposta mais barata é claramente carregar em casa. Pode ouvir mais episódios do Podcast Away no site da Rádio Comercial, no site da Away, e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away.